Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, os queridos ouvintes do Faixa Livre. Vamos mais uma vez aqui bater um papo sobre a situação do Brasil. Vamos lá.
Cid, muito obrigado por novamente você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Cid, os agora pouco mais de 1.000 dias de Jair Bolsonaro na presidência podem ser caracterizados como resumo do que aconteceu de pior no Brasil desde a redemocratização, fazendo-se aí uma menção honrosa à Operação Lava Jato, ao golpe de 2016 e à prisão do ex-presidente Lula. A quadra de retrocessos que temos enfrentado ultrapassa nossos piores pesadelos lá de 2018, antes das eleições. O ex-capitão tem atuado no sentido de estabelecer um regime autoritário, ainda que os ultraliberais tentem domar os seus anseios golpistas, especialmente após o 7 de setembro. Por conta disso, Cid, o chefe do executivo tem dado indicações confusas nos últimos tempos, às vezes sinalizando para a turma do cercadinho, em outras adotando um tom mais pacificador. Qual é o verdadeiro Jair Bolsonaro, na sua opinião, Cid? É o que discursa para seus militantes radicais ou o que chama o Michel Temer para escrever uma carta de meia-culpa para livrar a sua barra?
Anderson, eu gosto muito de ler e reler as chamadas fábulas. São historinhas curtas, geralmente envolvendo bichos, e os bichos falam. Isso eram usadas desde o tempo da antiguidade para passar recados sobre a natureza humana. Então, através de conversa de bichos, supostas conversas de bichos, eram passados recados sobre a relação entre os homens e a natureza dos homens. E tem uma fábula antiga, muito antiga, que eu gosto de volta e meia lembrar e que o comportamento do Bolsonaro faz com que eu me lembre dessa fábula. É a fábula do sapo e do escorpião. O escorpião não sabia nadar, o sapo sim. E o escorpião disse para o sapo: "Ô sapo, faz um favor para mim, eu quero atravessar o rio, mas não sei nadar. Me dá uma carona, deixa eu ficar nas tuas costas e você atravessa o rio e aí me faz esse favor." A resposta do sapo foi muito desconfiada. Ele disse: "Ah, escorpião, o problema é o seguinte, você é um escorpião, se você me der uma ferroada no meio do rio, eu vou morrer, então não confio em você, não vou levar você nas minhas costas." Mas o escorpião respondeu: "Mas sapo, eu não faria isso, porque se eu fizesse isso, você ia morrer e morreríamos os dois, porque eu não sei nadar. De forma que você pode confiar que eu vou Direitinho ficou nas tuas costas, se me atravessa o rio, não vou te dar uma ferroada. O sapo se deixou convencer. Então, começou a atravessar o rio nas costas do sapo. Bem no meio do rio, o escorpião deu uma ferroada no sapo e o sapo começa a morrer e diz: Porra, escorpião, como é que você faz isso? Uma burrice tua, agora vamos morrer os dois. Eu pelo teu veneno e você porque não sabe nadar. E o escorpião então se explica: Pois é, sapo, mas é da minha natureza fazer isso. Eu sou um escorpião, eu dou ferroada mesmo. Entendeu? Pois é, essa fábula do sapo e do escorpião me faz lembrar o Bolsonaro. É da natureza dele ser golpista, ser fascista, ter raiva da democracia, enfim. De forma que, por mais que de vez em quando ele faça alguma promessa, ou ele faça uma nota, ou peça para alguém fazer, porque ele não sabe escrever, não dá para. A natureza dele é como a natureza do escorpião. De maneira que, depois do fracasso que foi o 7 de setembro, em que o Bolsonaro acenou com um golpe, com mobilização de multidões e multidões, e que a partir daí ele invadisse o Supremo e desse um golpe, etc., e não teve condições de fazer isso, não porque não tivesse sido gente para a rua, até foi bastante gente, mas não o suficiente para que o Bolsonaro desse um golpe. Os próprios setores militares, tanto nas Forças Armadas como nas polícias, não se mobilizaram como ele esperava, ele não pôde dar o golpe. Então surgiu aquela história que a montanha pariu um rato. Ou então, a grande batalha do 7 de setembro foi uma batalha de Tararé. E aí, lembrando ainda o que foi a batalha de Tararé, na Revolução de 30, saíram as forças do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, em direção ao Rio de Janeiro, para, enfim, derrubar o governo. E em certo momento, em Tararé, na divisa de Paraná com Santa Catarina, uma cidade, esperava-se uma grande batalha, porque havia forças governistas lá que resistiriam ao avanço das tropas favoráveis a Getúlio Vargas e contrárias ao governo da República Velha. Só que acabou não havendo conflito nenhum, não houve batalha, as tropas que defenderiam o governo não apareceram e a batalha foi uma bobagem, não aconteceu. Então, isso fez com que, quando alguma coisa é prometida com um grande enfrentamento, etc., e não acontece nada, se diz que foi uma nova batalha de Tararé. Aliás, na época, o Aparício Torelli, excepcional humorista e político também, ele chegou a ser vereador depois pelo Partido Comunista, da parte de 45, 46, mas o Aparício Torelli, ele de forma jocosa se autodenominou o Barão de Tararé, o herói da batalha que não houve. E o Barão de Tararé então sempre brincava e fazia piadas sobre essa coisa. Pois é, o 7 de setembro foi uma espécie de batalha de Tararé. E o Bolsonaro fez mil ameaças e não conseguiu cumprir. Eu penso que se ele tivesse condições, teria dado um golpe no 7 de setembro. Mas não conseguiu e se viu numa situação difícil. Pediu então para o Michel Temer, um cara que está sempre à disposição de qualquer causa ruim, qualquer má causa na política, o Michel Temer está sempre à disposição. Ele veio e fez lá uma carta que o Bolsonaro assinou. Isso quer dizer que a possibilidade de golpe se esgotou? Não. Quer dizer que as juras democráticas que o Bolsonaro fez ali são sinceras? Também não. A minha opinião é que Bolsonaro é como o escorpião da fábula. É da natureza dele ser golpista. Nesse sentido, o fato de não ter havido um golpe no 7 de setembro não quer dizer que o Bolsonaro tenha se transformado num democrata. Quem pensar assim vai estar iludido. Ele é um fascista, é um cara contra a democracia, é um cara que, se puder, vai dar um golpe. É bom a gente não perder isso de vista.
Em um discurso na última segunda-feira, em solenidade alusiva aos seus 1.000 dias de governo, Cid, o Bolsonaro destacou que há problemas no mundo inteiro no campo da economia, especialmente em relação a essa inflação alta que temos, mas concluiu com uma declaração até certo ponto ameaçadora, de que, abre aspas, nada está tão ruim que não possa piorar, fecha aspas. Como é que você interpreta esse tipo de afirmação do presidente da República, Cid?
Bom, o que ele disse é uma verdade. Toda situação ruim pode piorar, mas isso vale para qualquer momento, qualquer situação. Você pode estar no fundo do poço com cólica e dor de dente, unha encravada, enfim. Continua no fundo do poço e com alguns agravantes. O que ele quer dizer, o que o Bolsonaro quis dizer com isso, é que dias ainda mais difíceis virão. Acho que ele tem razão. Entende? Não há nenhum indicador de que o desemprego vai diminuir, não há nenhum indicador de que a situação econômica vai melhorar, não há nenhum indicador de que a caristia vai ser contida, ao contrário. Então pode piorar, mas faltou ele dizer qual é a responsabilidade dele e de seu governo nessa piora. E nessa situação lamentável que ele está deixando o país. Faltou dizer isso. Ele disse uma frase como se ele não tivesse nada a ver com o atual quadro do país, o que é mentira. A responsabilidade é dele. É dele, que tem uma política absolutamente catastrófica, uma política criminosa, destruindo os direitos trabalhistas, ameaçando a democracia. Quando ele muda a política de preços da Petrobras a partir de interesses de investidores estrangeiros e os preços do combustível vão às nuvens, quando a inflação está a níveis recordes desde o Plano Real, quer dizer, é culpa dele, da política que ele implementa. Quando a própria pandemia, que começa, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel por conta da vacinação, que ele sempre foi contra apostar na vacinação, mas quando a pandemia chega a esse nível, vitimando quase 600 mil pessoas, isso não chegou por acaso, chegou por conta dele, dos crimes do seu governo, do fato de que o seu governo tentou ganhar dinheiro, não o governo ganhar dinheiro, mas integrantes das quadrilhas que lotearam o Ministério da Saúde, uma quadrilha de militares e uma quadrilha chefiada pelo pessoal do Centrão, querendo ganhar comissão na venda de vacinas, etc., deixando de comprar vacinas que foram oferecidas pela Pfizer, por exemplo, e negociando compras de outras vacinas superfaturadas e com pagamento em paraíso fiscal. Isso é culpa dele, do governo dele. Quando ele diz que acabou a corrupção no governo, é de dar risada. Nunca houve tanta corrupção como no governo Bolsonaro.
Nesse sentido, Cid, o ex-capitão andou conversando com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para encontrar uma alternativa de como melhorar ou diminuir o preço dos combustíveis para reduzir a pressão inflacionária. A grande questão, Cid, é que enquanto não houver uma mudança nessa política de preços criminosa adotada pela Petrobras, que toma como referência a variação do barril de petróleo no mercado internacional, não há como se criar condições para diminuir o preço da gasolina e do óleo diesel. E o presidente da República ainda insiste naquela história de jogar a culpa no ICMS, cobrado por estados e municípios para justificar a alta. É tentar fazer o povo brasileiro de bobo, não é, Cid?
Olha, o Bolsonaro é um mentiroso compulsivo. O ICMS, que é um imposto estadual sobre circulação de mercadorias e sobre serviços, ele incide sobre os combustíveis, mas ele não aumentou. Ele se manteve a mesma alíquota, a mesma percentagem que está sendo cobrada. Então não dá para dizer que a culpa é dos governadores que aumentaram o ICMS. Não aumentaram, ele continua o mesmo. A culpa é do governo federal, do governo Bolsonaro. Por que isso? Porque ele resolveu, numa política absurda, diminuir, no sentido de parar de refinar o petróleo no Brasil. Está fechando e vendendo refinarias, etc. E está importando petróleo refinado. Então começa a cobrar o preço do petróleo no plano internacional. E a gente poderia estar refinando aqui um valor e vendendo um valor, a gasolina, o diesel, muito menor. Mas não, por conta de pressões de investidores internacionais, ele opta por essa essa política de nivelar o preço do combustível ao preço internacional, porque ele está vendendo aqui o combustível que ele importa. Ele deixa de produzir aqui para importar, para dar dinheiro, na verdade, aos investidores internacionais. Então ele tem que parar de ser mentiroso e reconhecer que os governadores não têm responsabilidade alguma sobre o preço dos combustíveis. A responsabilidade é dele e da política adotada pela Petrobras, do seu governo.
Uma das bases de apoio do bolsonarismo, Cid, é essa ala militar, que foi beneficiada como nunca no governo do ex-capitão. Há mais de 6 mil egressos das Forças Armadas ocupando cargos no Executivo Federal, inclusive na titularidade de vários ministérios, tanto que se levantou a dúvida em relação a um atentado contra a nossa democracia patrocinado por essa turma no 7 de setembro, o que acabou não se concretizando. Pelo contrário, os generais que ocupam postos no executivo sumiram misteriosamente do noticiário, deixaram de se pronunciar como costumavam fazer. Na segunda-feira, o presidente disse que, abre aspas, militares não vão cumprir ordem absurda, fecha aspas, se referindo a uma eventual decisão dele pelo fechamento do regime. Nós temos discutido esse tema aqui no programa há tempo, Cid, inclusive contigo. Você acha mesmo que não haveria disposição desses oficiais que comandam a tropa em atentar contra a ordem democrática, Cid? Até que ponto os militares são confiáveis, na sua opinião? Ainda mais nesse momento grave que atravessamos no país.
A democracia não tem que depender dos militares. Os militares são funcionários públicos, são armados, e têm que cumprir sua função constitucional. Eles não são fiadores da democracia. Quando o Bolsonaro diz que eles não cumpririam uma ordem absurda, eu não sei, eu não sou militar, e lamento muito a quantidade de militares que estão ganhando salário duplicado. Eles mantêm o salário das Forças Armadas e vão ter postos, cargos civis altamente remunerados. Tem gente ganhando mais de 100 mil reais. Os jornais já publicaram isso aí. Militares acumulando vantagens de um lado e de outro. O fato é que o Bolsonaro ele está comprando uma parcela das Forças Armadas. Nem na ditadura militar teve tanto militar em cargo civil. Entende? Isso não se justifica, não se justifica. Os militares, eles têm funções específicas, eles são preparados para aquelas funções. E você botar um militar no Ministério da Saúde é querer que a pandemia dispare, como disparou quando aquele general Pazuello foi o ministro. Entende? Então, o que acontece, na verdade, é uma política de cooptação dos militares que estão recebendo boquinhas e hoje milhares e milhares de militares estão em cargos civis, mantendo seus salários lá, ganhando duplamente. O teto salarial da União não é respeitado e é uma forma de cooptação dos militares pelo governo Bolsonaro.
Na semana passada, Cid, o Bolsonaro também concedeu uma entrevista à revista Veja, onde ele tentou se colocar com ponderação. Descartou mais uma vez a possibilidade de um golpe, e eu já vi alguns analistas por aí dizendo que ele pode ser novamente a aposta do grande capital para as eleições do ano que vem, em busca da reeleição, caso ele permaneça com esse discurso de moderação. É possível, Cid, depois de tudo que fez até aqui no comando do país, que o Jair Bolsonaro seja a esperança da turma da Terceira Via?
Olha, eu já tratei disso na primeira pergunta, quando eu fiz referência à fábula do sapo e do escorpião. Bolsonaro é um escorpião. Não dá para querer que ele se transforme de uma hora para outra numa pomba da paz. Ele é um escorpião. De maneira que quem pensa no Bolsonaro como talvez ele possa ter uma recaída democrática, está iludido. Essa tal da terceira via, primeiro parte de uma premissa errada, como se houvesse dois extremismos, um à direita do Bolsonaro e outro à esquerda, representado pelo Lula. Lula nunca foi um extremista, é um cara super moderado, já deu demonstrações disso. Entende? O que acontece é que o governo Bolsonaro é um governo que, além de ser antidemocrático, é profundamente entreguista. O capital internacional tem interesse na continuação do Bolsonaro, porque nunca houve na história do Brasil, nem mesmo na ditadura, um governo tão entreguista. que não respeitasse a soberania nacional e entregasse ao capital estrangeiro, o grande capital, em particular o capital estrangeiro, as nossas riquezas. Agora, é uma bobagem essa história de achar que o Bolsonaro pode ser terceira via no sentido de ele estar, se alguma coisa equidistante entre dois supostos extremistas. O Bolsonaro é sim um extremista, o Lula não é um extremista de esquerda. Inclusive, eu sou crítico de várias medidas que o Lula e o PT tomaram quando estavam no governo. Entende? Agora, o fato é o seguinte, essa terceira via está encontrando muita dificuldade para existir. Num país da dimensão do Brasil, você não cria um candidato viável em eleição direta para presidente no espaço de um ano. Entende? Não há um nome que se fortaleça. O Ciro Gomes, que agora... Eu acho graça quando o Ciro se apresenta como Cirão das Massas. Eu acho uma coisa meio ridícula. Mas enfim, o Ciro Gomes volta e meia faz declarações acenando para a direita e tal. Mas ele também não tem densidade eleitoral. E a trajetória dele não dá para dizer que ele seja um cara confiável nem para a direita nem para a esquerda. O Ciro Gomes já esteve em 6 ou 7 partidos, ou 8 partidos diferentes. Alguns de direita, direita mesmo. Outros de centro-esquerda, entende? Então, quando ele se apresenta como Cirão das Massas, eu acho graça, mas não creio que ele consegue se viabilizar como candidato da terceira via também.
Quem começou a se organizar em torno das opções visando as eleições do ano que vem, Cid, foi o PSOL. No último fim de semana, o partido realizou o seu 7º Congresso Nacional, que, entre outras definições, rejeitou, em um primeiro momento, uma candidatura própria para o pleito presidencial de 2022. Por enquanto, a prioridade na legenda é a luta pelo fora Bolsonaro e por uma unidade no campo progressista para derrotar a extrema-direita. O professor da Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel, fez uma crítica aos caminhos que o PSOL vem tomando nos últimos tempos, especialmente nessa aliança que se avizinha com o PT, questionando se vale a pena a existência de um partido caudatário do lulismo, defendendo que haja uma alternativa à esquerda dos petistas, papel que, na avaliação dele, o PSOL não consegue mais desempenhar. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, Cid, a respeito dessas escolhas que o Partido Socialismo e Liberdade tem feito.
Olha, eu já apreciei alguns artigos que o articulista citado por você redigiu. Eu não concordo com essa avaliação dele. O papel do PSOL não pode estar referenciado no PT, nem para se aproximar, nem para se afastar. Tem o papel do PSOL, como qualquer partido político, tem que estar assentado numa avaliação da situação política nacional. A decisão do Congresso, com a qual eu concordo, inclusive, é de não definir já a candidatura lançamento de uma candidatura própria ou já alguma proposta de aliança com quem quer que seja, em particular seria com o PT, na verdade. Quer dizer, não definir isso agora e deixa jogar essa decisão para abril do ano que vem. Me parece uma decisão acertada. E faço a seguinte pergunta: como é que vai se dar a evolução do quadro político? Se cria no ano que vem, é uma hipótese, um quadro de enorme polarização entre Bolsonaro de um lado e Lula de outro, quer dizer, pode não ter sentido você lançar uma terceira candidatura, entende? Dependendo do quadro político, isso pode acabar ajudando a eleição do Bolsonaro, entende? Então, foi uma decisão que os opositores dela, o pessoal que perdeu, dentro do pessoal que perdeu a disputa nessa coisa, e dizer, não, estão fazendo isso porque já querem se aliar. Não necessariamente, pode ser que gente que sim. Assim que eu poderia levantar também uma suspeita de que no pessoal, do lado de quem já queria afirmar uma candidatura própria e não haver aliança com o Lula no primeiro turno, mas isso aí são viúvas do PSTU, etc. Eu penso que foi uma decisão razoável essa de esperar mais alguns meses, ver como é que evolui a situação política para avaliar se o PSOL lança uma candidatura no primeiro turno ou se ele busca uma aliança. Eu acho que, enfim, o choro é livre. Quem perde nas decisões partidárias, decisões políticas, dá sua versão, reclama, choramiga e tal. Mas me pareceu uma decisão acertada essa que foi aprovada pelo PSOL. E dizer que com isso ele se tornou caudatário, linha auxiliar do PT e tal, isso é choro de perdedor, na verdade, entende? Quer dizer, na trajetória das pessoas, dos principais quadros que defenderam essa posição, nada permite dizer que estão aí a serviço do PT e tal. Isso é um troço errado, esse tipo de afirmação, errada no mérito, errada na forma de discutir, inclusive. Quer dizer, não é assim que se ganha debate político, não é assim que se faz avançar a democracia e a luta dos trabalhadores.
E a aprovação pela Comissão Especial da Câmara, Cid, dessa PEC 32, a tal da reforma administrativa? O governo teve de realizar uma série de articulações para conseguir passar o texto do deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, pela comissão. E parece que há muitas dúvidas a respeito da discussão dessa PEC no plenário da Câmara, Cid. O que é que você achou do texto aprovado, que ataca frontalmente o serviço público no nosso país? E quais as suas expectativas para a votação da totalidade dos deputados?
Anderson, essa proposta arrebenta com o serviço público. Porque uma característica do serviço público é que ele tem que ser preenchido não por cabos eleitorais dos governantes. Na República Velha era preenchido por cabos eleitorais. Quer dizer, entrava um governante, ele podia demitir todo mundo e nomear gente que ele quisesse. De maneira que se perdia a continuidade do serviço. E, além disso, você tinha no serviço público verdadeiros serviçais dos governantes, que as pessoas não tinham estabilidade, podiam ser demitidas e o governante contratar gente de sua predileção. Depois da Revolução de 30, já com Getúlio Vargas, foi instituído um plano de carreira para o serviço público e a necessidade de você prestar concurso e ter estabilidade, que é uma forma, inclusive, do servidor ter condições de se proteger de desmandos dos governantes. Uma ordem, por exemplo, irregular, ilegal, o servidor estava protegido para não cumprir e dizer não, isso não é ilegal e tal, e ele não perderia o emprego por isso. Recentemente, a gente teve na CPI da Covid um servidor público que prestou um depoimento, irmão de um deputado, ele foi lá, prestou um depoimento, mostrando irregularidades, esquemas de corrupção, etc., coisa que ele não poderia fazer, ou não, certamente não faria, caso não tivesse estabilidade. Como ele era um servidor concursado, ele tinha estabilidade, ele era um servidor do Estado brasileiro, não do governo. Claro que todo governo tem uma certa cota de cargos a serem preenchidos por livre nomeação. Isso é razoável, embora no Brasil seja muito alta essa cota, muita gente em cargo de confiança. Tem que diminuir isso e ter uma estrutura do serviço público estável. Pessoas concursadas entram por mérito, não por amizade ou simpatia política de quem indicou, e que fica, passa o governo e ela vai ficando lá. Isso dá estabilidade ao serviço público, isso dá continuidade, isso permite um serviço público de qualidade. Todo e qualquer país do primeiro mundo tem nisso aí, tem nesse tipo de quesito alguma coisa absolutamente essencial, entende? A proposta do Bolsonaro é fazer do serviço público uma guarda pretoriana, um pessoal a serviço do governo, e é algo que não pode ser aceito. Isso é no processo de destruição do Estado brasileiro, que é levado a cabo com ardor, pelo governo Bolsonaro. Essa é uma peça central. De maneira que é preciso se lutar contra essa emenda constitucional, garantindo a estabilidade do servidor e garantindo que o ingresso no serviço público deve se dar por concurso.
O que você espera, Cid, desses atos do próximo sábado, dia 2, organizados pelas centrais sindicais, movimentos sociais, pelo afastamento do presidente Jair Bolsonaro, aproveitando justamente essa queda da popularidade do ex-capitão que tem se dado de maneira gradativa. É evidente que não há impeachment sem povo na rua, Cid. O problema é que lá no Congresso há um dos mais ferrenhos defensores do Bolsonaro comandando esse processo, que é justamente o presidente da Câmara, Arthur Lira. Essas manifestações do dia 2 podem ser o impulso que falta para que o impeachment seja pautado, Cid.
Não. As manifestações do dia 2 são um momento importante no processo de isolamento do Bolsonaro. Assim como serão também as manifestações subsequentes no dia 15 de novembro. Elas tendem a ser maiores do que a do dia 2, no próximo sábado.
Agora, o impeachment está muito difícil, porque depende de uma correlação de força no Congresso, em particular no primeiro momento na Câmara de Deputados. E o Centrão, esse covil de ladrões, para usar uma expressão muito cara ao meu amigo e grande flamenguista Nildo Urix, com quem eu discordo muito politicamente, com frequência, mas reconheço nele uma combatividade, uma honestidade política muito grande, mas o Nildo costuma chamar a Câmara de Deputados um covil de ladrões. É mais ou menos isso mesmo. Esse pessoal está comprado e vai ser uma blindagem ao Bolsonaro contra o impeachment. Então, quando se fala em fora Bolsonaro, as pessoas têm a percepção de que não se trata de derrubar o Bolsonaro agora, nem com o dia 2, e certamente não com o dia 15 de novembro também. Mas é parte de um processo de isolamento do Bolsonaro, que pode resultar no impeachment mais adiante, ou pode não resultar também. Agora, mesmo que não resulte, ele vai estar servindo para enfraquecer o Bolsonaro politicamente. Pode se refletir na eleição mais adiante, ou pode se refletir no agravamento do quadro, de maneira que o Bolsonaro acabe sofrendo impeachment mais adiante. Então, eu não tenho a expectativa de que o dia 2 vá derrubar o Bolsonaro. Não vai. Agora, pode ajudar a enfraquecê-lo. É mais ou menos, o fora Bolsonaro hoje, é mais ou menos como uma baixa ditadura em momentos em que a ditadura não ia cair. No fim dos anos 70, início dos anos 80, a ditadura ia permanecer, mas uma baixa ditadura funcionava para unificar um conjunto de lutas e demandas do povo brasileiro. Então, as pessoas que gritavam abaixo da ditadura nas ruas não estavam propondo, com a percepção, com a ilusão, de que a ditadura cairia naquele momento. Mas o abaixo da ditadura servia para unificar aquelas lutas e aquelas demandas. É o mesmo agora com fora Bolsonaro, exatamente a mesma coisa. Fora Bolsonaro, mesmo sabendo que ele pode não cair agora. Agora, cada manifestação dessa, gritando fora Bolsonaro, diminui o espaço político do presidente golpista genocida e faz com que ele se enfraqueça.
Mudando um pouquinho de assunto, Cid, eu gostaria de um comentário seu para essa demissão do jornalista Alexandre Garcia, da CNN Brasil, em um episódio que provocou polêmica na semana que passou. Esse senhor é conhecido pelo apoio irrestrito ao governo Bolsonaro e já foi corrigido algumas vezes no ar por declarações que vão contra a realidade dos fatos, especialmente em relação à pandemia, e foi justamente essa a gota d'água para sua dispensa do canal. O Alexandre Garcia teria defendido o tratamento precoce contra a Covid-19, algo que não tem qualquer comprovação científica, e ainda tratou de inocentar a operadora de planos de saúde Prevent Senior, envolvida nessas suspeitas de realizar testes com esses medicamentos sem qualquer tipo de autorização, fraudando os resultados das pesquisas, ocultando mortes de pacientes, enfim. Como é que vocês lá da ABI, Cid, analisaram essa demissão do Alexandre Garcia da CNN? Ela se deu de maneira justa, na opinião de vocês?
Olha, Anderson, a ABI não se manifestou sobre essa demissão em particular, porque, enfim, não era papel dela estar se manifestando sobre demissões, quaisquer demissões de jornalistas. O Alexandre Garcia é um péssimo jornalista, do meu ponto de vista. A ABI não tem posição a respeito dele, nem tem que ter.
do meu ponto de vista, é um péssimo jornalista. E as razões alegadas pela emissora em que ele trabalhava para que ele fosse demitido são muito graves. Quer dizer, ele estava difundindo fake news, defendendo como alguma coisa que fosse de natureza científica, o tratamento, mesma coisa que o Bolsonaro fez, quer dizer, o tratamento errado para as vítimas do Covid, levando a um aumento de mortes. Entende? De maneira que, enfim, eu não me chamo Manuel, não moro em Niterói, quer dizer, eu lavo as mãos para isso. Eu achei bom que o Alexandre Garcia não pudesse continuar defendendo essas mentiras no ar. A BI não tem posição a esse respeito, nem tem que ter. Agora, considero o Alexandre Garcia um péssimo jornalista, um cara que difunde mentiras, e, aliás, ao longo da carreira dele, ele sempre fez esse papel. Ele era porta-voz do Figueiredo, General Figueiredo, na ditadura militar, entende? É um cara que, enfim, pelo fato de ser jornalista, bem, não vai defendê-lo, e muito menos defender a prática que ele tinha e que, segundo a emissora em que trabalhava, essa prática levou a que fosse demitido.
Para finalizar, Cid, no último dia 17 de setembro foram completados 50 anos da morte do ex-capitão do Exército Carlos Lamarca. Em 1971, ele foi assassinado por agentes da repressão da ditadura militar por ter mudado de lado, digamos assim, deixando os anseios golpistas daquela turma e passando a atuar contra o regime que se estabeleceu no país, tornando-se um ícone para a esquerda. O que representava Carlos Lamarca, Cid, para vocês que lutavam contra a ditadura civil-militar? Você acha possível que hoje em dia aquela história do capitão desertor se repetisse caso Jair Bolsonaro tentasse um golpe?
Olha, não tem como responder essa pergunta. Eu me limito a dizer o seguinte, Anderson. Carlos Lamarca foi um herói do povo brasileiro, um herói da luta contra a ditadura. Ele abandonou uma carreira segura, relativamente cômoda, entende? Para se lançar de corpo e alma no combate contra a ditadura. Ele merece todo o meu respeito.
Cid Benjamin, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Obrigado, Anderson. Um forte abraço para vocês também do Faixa Livre. Não só para você, como para as meninas, as jovens aí da produção. Tá? E estou à disposição de vocês para qualquer outro convite. Eu considero, já disse isso aqui, o Faixa Livre uma trincheira da resistência democrática no nosso país. Longa vida ao Faixa Livre.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.